O Evangelho desta quinta-feira santa, da Ceia do Senhor, segundo São João, capítulo 13, versículos 1 ao 15. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Sabia também que tinha saído de junto de Deus e que estava voltando para Deus. Então, Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. Chegou a vez de Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você agora não sabe o que estou fazendo, ficará sabendo mais tarde. Pedro disse: Tu não vais lavar os meus pés nunca. Jesus respondeu: Se eu não o lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então podes lavar não só os meus pés, mas até as mãos e a cabeça. Jesus falou: Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque está todo limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem o iria trair, por isso é que ele falou: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e perguntou: Vocês compreenderam o que acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou o Mestre e o Senhor, e vocês têm razão, eu sou o mesmo. Pois bem, eu que sou o Mestre e o Senhor, lavei os pés de vocês. Por isso, lavem os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe o nosso pecado, ilumine a nossa vida. Amém. Parece-me que o versículo bíblico mais bonito e importante que pode dar título à nossa conversa e à nossa celebração é o início do Evangelho, que diz: Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E quando nós vemos quem estava do lado de Jesus e quais as ações que haviam, quantas traições, desistências, rejeições, ainda assim, Jesus amou-os até o fim. A gente, de alguma forma, se limita a amar aqueles que nos são, de alguma forma, agradáveis, que possam nos retribuir de alguma forma. O amor de Jesus que deve nos inspirar é esse amor medido lá no alto, não aqui embaixo. Pois se eu esperar estar em paz com os outros ou receber dos outros motivos, talvez eu nunca ame, talvez eu nunca faça nada por ninguém. Estamos aqui para celebrar a Páscoa, a ceia do Senhor. Nós dizemos, e a igreja ensina, que a Eucaristia, que cada missa, é um memorial da paixão, da morte e ressurreição gloriosa do Senhor. Do hebraico, a palavra memorial não tem a ver só como memória, uma lembrança. Memorial do hebraico, depois vocês podem esquecer essa palavra, não precisa guardar, né? Do hebraico zikaron, não significa apenas uma recordação, uma lembrança de algo. mas é uma atualização, um tornar presente no rito daquilo que aconteceu como ato salvífico. Ou seja, quando Jesus diz para a gente fazer em memória dele, ele está dizendo: façam essa atualização do que se deu lá. Então, todas as vezes que a gente se reúne para celebrar a Eucaristia, está sendo atualizado o único sacrifício de Cristo Jesus. Não serão ofertados novos sacrifícios. O sacrifício da igreja é o sacrifício de Cristo. Então, toda a Eucaristia, nós estamos atualizando o sacrifício do Calvário. Em toda a missa, nós estamos fazendo memória, não é só lembrança, mas tornando presente agora aqueles eventos salvíficos da vida de Jesus. O que era a Páscoa? A Páscoa era um memorial mais agrícola. Então, quando estava se passando para a primavera, ofertava-se alguns dons como as primícias, o dízimo para Deus. Havia uma festa chamada Páscoa. Ela também era chamada de festa dos ázimos. Pão ázimo é um pão sem fermento. Então era a festa dos ázimos. Depois, essa festa também se tornou um sacrifício dos pastores nômades. Eles tiravam dos seus rebanhos alguns cordeiros como primícias. Onde tem quermesse, já fui padre onde a gente fazia quermesse, saía por aí pedindo prendas para quermesse. Às vezes a gente ia num lugar, nos davam o que tinha de melhor, mas às vezes a gente ia num lugar e nos davam a galinha com gogo. Vocês nem sabem o que é galinha com gogo, né? Pois é. Doente. Dava um bezerrinho com a perna manca, aquele que saiu feiozinho, que não vai valer muita coisa. Então, esse achava que estava agradando a Deus. Estava iludido. Quem dá do seu pior, não sabe o quanto é bom. Porque quem sabe o quanto é bom, sempre dará do seu melhor. Só dá o pior de si, quem não sabe o bom, a qualidade que tem. E são tantas as ofertas feias, porque desconhecemos esse valor. Bom, mas avançando, a Páscoa judaica se tornou a fusão dessas duas festas, dos ázimos e dessa Páscoa de ofertar os cordeiros ao Senhor. Isso lá pelo século 8 antes de Cristo. O que significa a palavra Páscoa, quem sabe? Não é difícil, não. O que vocês compram quando vão viajar? Uma passagem. Então, a Páscoa é uma passagem. Outra palavra difícil do hebraico, pode esquecer depois, é passar. Passar, passagem. Vejam, ouvimos ali a narrativa, isso se tornou a Páscoa dos hebreus. Deus mandou 10 pragas para destruir o Egito, não foi isso? Vocês assistiram a novela, né? A Bíblia não leram, mas a novela assistiram. Ainda bem, né? Ótimo, parabéns. Pelo menos sabe que existe. Então, 10 pragas. A última praga foi a morte de todos os primogênitos dos egípcios. Ou seja, todos os meninos seriam assassinados. E o que aconteceu? Para aqueles que fossem fiéis ao Senhor, havia um rito de preservação deles. Qual era? Vocês vão fazer a Páscoa, vão imolar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e marcar com o sangue o umbral da porta. O anjo do Senhor vai passar e as casas onde estiverem celebrando a Páscoa estiverem marcadas com o sangue do cordeiro, serão puladas. Essa pula. Serão preservadas. Então, a Páscoa se tornou essa passagem de libertação. Passagem de libertação. Hoje, Podíamos dizer que essa Páscoa antiga, judaica, era uma figura da Páscoa cristã. Por quê? Cristo Jesus não foi de noite, não, na quinta, foi à tarde, né? Estamos celebrando um pouco mais tarde. Na quinta-feira à tarde, Jesus foi celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Era na hora que matavam os cordeiros. E Jesus, ele é o cordeiro. O sangue dele é quem nos salva. Nós que fomos marcados pelo sangue do Cordeiro, Filho de Deus, passaremos para a vida nova. Passaremos da escravidão para a liberdade. Passaremos da morte para a vida. Passaremos das trevas para a luz. Isso é celebrar a Páscoa. Por isso que não está errado quando a gente diz que quando alguém morreu, a pessoa fez a sua Páscoa, o seu passamento, a sua passagem deste para o mundo definitivo. Até aqui, alguma dificuldade? Importante que a gente saiba que a promessa que Deus fez se cumpre em Jesus. Essa Páscoa cristã que vamos celebrar tem esse sentido de libertação de toda a escravidão humana, salvação do pecado pela passagem de Jesus da morte e do sepulcro para a vida da ressurreição. O sangue de Cristo é onde se celebrou a nova e eterna aliança. Em cada missa a gente escuta escuta isso. Este é o cálice, este é o sangue da nova e eterna aliança. Não terá outra. Aquelas passadas como figuras passaram. A nova e eterna aliança é essa. Já falei aqui numa missa, eu tenho tentado nunca dizer assim, hoje na missa aqui até já falei errado, mas tudo bem. Tenho tentado nunca dizer assim, uma missa, duas missas, três missas, cinco missas, dez missas. Porque nós celebramos uma única missa. Então eu tenho tentado dizer sempre assim, vários horários de missas. Não, vários horários de missa. Então domingo teremos três horários de missa, porque é única missa. Cada missa é uma atualização do único sacrifício de Cristo. Se a gente pensar isso e viver isso, vai ter vontade de ir sempre à missa. Ainda que o padre seja chato, ainda que a música não seja boa, ainda que o banco seja horroroso, ainda que não tenha ar-condicionado, porque isso não é o importante. Na verdade, isso não serve para nada. Avançando. Esse memorial do Senhor significa que a Eucaristia é uma presença viva de Jesus. Jesus está verdadeiramente vivo, presente no meio de nós. Corpus Christi devia ser celebrado hoje, mas como está no meio da Semana Santa, cheio de dor e coisas, ele ficou para depois. Mas Corpus Christi é uma extensão de hoje. Hoje a gente celebra a instituição da Eucaristia e em Corpus Christi a gente manifesta publicamente que a gente acredita no que celebra hoje. Que Cristo Jesus está verdadeiramente vivo, presente entre nós. Lá no início, dando um salto, a Eucaristia era celebrada como fração do pão. E era celebrada num ágape, que era uma refeição. Então a missa era sempre celebrada num contexto de jantar. Então toda missa era um jantar. Tinha um momento de comer a comida e tinha um momento de comungar o Cristo, ouvir a palavra. Com o tempo começou a dar confusão, né? Tinha gente que se preocupava, parece nós hoje, né? Mais com a outra comida do que com a comida que vinha do céu. E aos poucos, então, se separou. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção nossa para que a gente não separasse a partilha fraterna da Eucaristia sacramental. De que vale a gente celebrar a Eucaristia? Cristo Jesus partilha o seu corpo para que a gente seja um só, se fora da igreja a gente não se socorre. a gente não se ama, a gente não se ajuda. A Eucaristia não foi bem celebrada, quando nós não somos despertados para viver dia a dia aquilo que celebramos na igreja. Podíamos pensar que a fé e a vida são como duas pernas, né? A fé e a vida. Para andar, precisa movimentar as duas. A fé e a vida, sempre em movimento. Se for num só, a gente cansa, cai. É preciso movimentar as duas pernas, da fé e da vida. Jesus disse: eu desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Naquela tarde, houve uma dupla entrega. Jesus se entregou por amor ao Pai e a nós, e Judas o entregou, o traiu. Nós faremos daqui a pouco, e ouvimos no Evangelho, o gesto do lava-pés. O amor de Jesus é com limites ou sem limites?
Sem limites.
É até ali ou até o extremo?
Até o extremo.
E o seu? E o meu? E o nosso? Talvez tão cheio de limites? Tão estreito? Tão pequeno? Tão retributivo e não desinteressado? Jesus amou-os até o fim, apesar de ter sido traído. Ah, padre, isso é coisa de Deus, eu não dou conta. Ame a Deus e, por causa de Deus, ofereça ao outro o direito de ser amado. Vocês não conhecem aquela frasezinha que está por aí? Todo mundo gosta da frase, mas na hora H a gente não vive? Qual é? Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Não faz sentido? A gente só ama aqueles que têm cara de bonzinho, aqueles que não provocam nenhuma revolta interna em nós. A gente traz Jesus, Jesus nos perdoa porque nos ama. A gente entrega Jesus, Ele nos perdoa porque nos ama. Às vezes você passa tanto tempo dizendo para o outro assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e quando ele falha, você não perdoa porque não amava de fato quem ele era, amava coisas boas que ele lhe dava. É duro ter que admitir isso. Às vezes a gente passa tanto tempo dizendo para alguém: eu amo você, eu amo você, e quando a pessoa falha, o amor devia se manifestar como perdão, cadê? O canhão vira um traque, né? Falha. Irmãos, o gesto do lava-pés é essa expressão extrema do amor de Jesus. Por quê? Quem lavava os pés? Os escravos e os criados. Chegava-se de viagem, deserto. Hoje, dependendo, a gente oferece o lavabo para lavar a mão, né? Um copo d'água. O que era mais acolhedor era oferecer água para lavar os pés, descansar os pés. Ah, você está cansado? Senta um pouco. Não, lavar os pés. O escravo, o criado, vinha lavar os pés. E foi isso que Jesus fez. Ele era o mestre, que devia ser lavado por todos. Mas o mestre, o Senhor, resolveu assumir o lugar do criado, do escravo. Inverter a situação, ou seja, todos nós devemos lavar os pés uns dos outros, todos nós devemos nos amar, nos respeitar, nos acolher. Jesus disse: façam isso em minha memória. Agora vocês já sabem que memória é atualizar aquele acontecimento. Diz mais: eu dei o exemplo, façam a mesma coisa que eu fiz. Eu dei o exemplo. Se vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou, e fiz isso, façam vocês também. Daqui a pouco ouviremos aqui na missa: eis o Cordeiro de Deus, a Páscoa acontecendo. Ouviremos também que felizes são aqueles que foram convidados para a ceia do Senhor. E eu diria que mais felizes são aqueles que responderam o convite e vieram celebrar a ceia do Senhor, pois sairão cheios da presença do Senhor. Nós vamos fazer o gesto que Jesus fez. Nós escolhemos esse ano os catequistas. Na comunidade existem muitas pessoas abnegadas, muita gente que gasta muito tempo, né? Às vezes até dinheiro, para fazer a comunidade funcionar, né? E catequistas são um desses grupos assim exigentes, né? Porque toda semana tem que estar lá, toda semana tem que fazer, enfim. Por amor a Deus, Jesus deu a sua vida. Por amor a Deus e a nós, Jesus encontrou um jeito de permanecer sempre conosco. Ele instituiu a Eucaristia e junto ele instituiu também o sacerdócio. O padre na comunidade devia ser o sinal da unidade, o promovedor da unidade. E ele conta com o serviço de tantas pessoas. É por isso então que a gente vai fazer esse gesto agora. Enquanto isso, nós vamos participar cantando, rezando.